Quero começar lendo um trecho que não é o nosso texto de hoje, apenas para dar um pano de fundo. Então vamos a Êxodo capítulo 17 e vamos encontrar Israel em plena saída do Egito, numa posição obviamente desfavorável, no meio do deserto, 2 ou 3 milhões de pessoas, velhos, crianças, mulheres, e com uma grande jornada pela frente. Aí acontece isso aqui, em Êxodo 17, versículo 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro lado. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para memória num livro, e repita-o a Josué, que seria o sucessor de Moisés, não é? Porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Uns 40 anos depois disto, Moisés, agora se dirigindo para a geração seguinte, lá em Deuteronômio, ele lembra o que aconteceu e, por sua vez, passa para frente a ameaça de Deus aos amalequitas. Em Deuteronômio 25, 17, lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho. Agora é Moisés falando para a geração depois. Quando vocês estavam saindo do Egito, esse vocês quer dizer os seus pais, como se fosse uma continuidade aqui, e talvez alguns deles mesmos como crianças. Quando vocês estavam saindo do Egito, eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás. Aqui nós temos mais detalhes da covardia desses amalequitas. E não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado o sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto. Foi mais ou menos a ocorrência em si, 1460 a.C. Aí se passam 20 anos e nada acontece. 40 anos, agora que o povo estava chegando na Terra Prometida, nada acontece. 100 anos depois, nada. 200 anos, nada. 300 anos, nada. Caiu no esquecimento de Deus, ou, se não no esquecimento, mas no interesse dele. 400 anos depois que aconteceu, chegou o dia. Agora vamos para o nosso texto. 1 Samuel, capítulo 15. Chegou o dia. Diz assim, então, 1 Samuel 15, versículos 1 e 2. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque. Opa! Chegou. Pelo que ele fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ensine sobre este Deus maravilhoso que tu és, misterioso, mas bastante acessível através das tuas escrituras no que tu te revelas a nós, aos homens em geral, pela tua palavra, com muito material que tu mesmo abres a nós sobre a tua pessoa, um Deus que existe e se manifesta em três pessoas, um Deus altamente complexo, mas que revela atributos, pensamentos, preceitos, padrões, para que homem algum tenha desculpa para dizer que não tinha a menor ideia de que existia um Deus, e muito menos como era este Deus em termos de moral, em termos de pensamentos, de linhas de pensamento, pelo menos, em termos de caráter. Não, não. Então, muito obrigado, porque temos muitas revelações tuas aqui. E neste texto especial que nós escolhemos para falar hoje, temos muitas, muitas lições para aprendermos de ti. De ti e sobre o nosso comportamento diante do Deus que tu és. Que Jesus Cristo seja honrado, glorificado entre nós nesta pregação. É em nome dele que te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Então, os julgamentos de Deus, eles podem parecer demorados. Apóstolo Pedro diz isso lá no Novo Testamento. Para os que creem em Deus, os que não creem nem que Deus existe, claro, se Deus não existe, muito menos julgamentos desse Deus. Mas para os que creem que Deus existe, muitos acham que esses julgamentos são demorados ou meio lendários ou metafóricos. E alguns que são crentes em Jesus Cristo mesmo. Parece que a vida aqui no dia a dia rouba um bocado esta noção da certeza dos julgamentos de Deus. Para si só o crente, para si mesmo o crente entende que esse julgamento já veio através do Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso falar para aquele que não tem Cristo no coração, para ter cuidado com os julgamentos de Deus, parecem demorar. Eu fico imaginando um amalequita, o rei Agag, que era o rei deles na época, 3 dias antes de acontecer o que vamos ler aqui, alguém perguntou, rei, não tinha uma história aí antiga que os nossos antepassados contavam para ter cuidado com os israelitas? O Deus deles andou aí nos ameaçando. Não sei se aconteceu isso. Se aconteceu, a reação muito provavelmente foi de descaso ou de ironia ou mesmo de deboche. Ah, né? Tem nem perigo isso aí, um negócio desse, 400 anos atrás. Os julgamentos de Deus chegam um a um. Nenhum vai deixar de ser cumprido. Hoje eu vou lendo e comentando. No 3, portanto, Deus mandando Samuel dizer para Saul. Samuel, profeta Saul, o primeiro rei de Israel. Vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Admito ser chocante o que nós temos aqui, mas eu não vou me deter explicando os motivos de Deus, que, obviamente, ele os tem, mesmo que não entendêssemos, e alguns não entendemos mesmo, mas alguns nós entendemos, sim, pela lógica das Escrituras, como nós lemos. E entre os muitos motivos de Deus que nós podemos comentar para algo tão forte, basta um: provar o que ele disse a Abraão quando chamou Abraão para dele, Abraão, fazer um povo. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, quando Deus disse assim: seja uma bênção, falando a Abraão, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aí está. Deus disse que iria se entender com ele, aquele ou aqueles, ou o povo que viesse a amaldiçoar e maltratar Israel. E a ordem, então, que Saul recebe, isso é importante, porque nós vamos dizer, foi claríssima: destrói tudo. Versículos 4 em diante. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200 mil homens de infantaria e 10 mil homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastam-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. É impressionante o detalhe dos queneus, muito rapidamente relatado aqui, em que Saul mandou avisar: saiam do meio, porque eu não quero destruir vocês. Por quê? Porque vocês se portaram bem com Israel naquela mesma época, 400 anos atrás, quando estávamos nós, israelitas, saindo do Egito. Então é curioso que, do jeito que Gênesis 12, 3 é a prova, é o motivo, um dos pelos quais Deus mandou destruir os amalequitas, porque trataram mal Israel, nós vemos agora o mesmo motivo ao contrário. Porque ali Deus disse: mas eu vou abençoar os que abençoaram Israel, do jeito que eu vou amaldiçoar os que amaldiçoaram, os que maltrataram Israel. E os queneus fizeram exatamente isto. O sogro de Moisés, Jetro, pertencia a esse povo, que foi amigável, então, com Israel. Então, Deus disse: saia do meio. Inclusive, esse exemplo é um dos argumentos utilizados para argumentar a favor do arrebatamento antes da tribulação, quando é um julgamento de pecado que Deus vai fazer alguém, ele manda sair aqueles com quem ele não quer tratar, que não é o caso, não é o assunto. Então, aqui, isso não é o caso com vocês, queneus, saiam. Vou descarregar a minha ira sobre a humanidade. Não é o caso com vocês, crentes, porque já descarreguei a minha ira no meu filho Jesus Cristo, e vocês, pela fé, se apropriaram daquela morte, daquele julgamento, e eu não tenho mais a tratar com vocês neste particular. Saiam, ou seja, venham para o céu, que é exatamente o arrebatamento antes da tribulação. Ok, deixando aí os quedeus, Saul entra numa espiral de obediência e desobediência misturada. E numa espiral de negações do que fez e dizendo o que, por que fez, sem explicar bem, e começou a se complicar muito. Aqui nós vamos ver Saul. Começando tudo, deixando o rei vivo, como já lemos no versículo 9. E depois resolveram também poupar os melhores animais, e deixando muito claro, o que não prestava, eles pouparam. Eles instruíram o que era bom, eles ficaram para si. Versículos 10 e 11. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: lamento ter constituído Saul como rei. Em outras versões tem: me arrependo de haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Vou ficar aqui toda a... Vamos encerrar aqui com... Vamos ficar em toda a noite. Ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Para continuar logo depois. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Esta nova versão traz o verbo lamentar, que é uma boa tradução do que significa, porque o que nós temos aqui é um antropomorfismo, ou seja, é uma característica humana que Deus assume para si para ficar mais fácil nós compreendermos a mente e algumas ações de Deus. A ideia aqui é, como a tradução diz, a segunda, lamentando, triste, decepcionado pela atitude de Saul, que não correspondeu à honra concedida por Deus de lhe escolher como rei, primeiro rei sobre Israel. Dois motivos do lamento ou do arrependimento no sentido explicado de Deus, ambos tendo a ver com a reação dele, Deus, à atitude de Saul. Primeiro, apostasia, deixar de seguir ao Senhor. Apostasia é isso, é se desviar, sair do caminho, tomar outro rumo, conforme está aqui. Lamento haver constituído, porque, primeiro, deixou de me seguir, se afastou de mim, sabia o que era me seguir, soube como era me seguir, andou pelos meus caminhos um tempo e se afastou. E, dois, não executou as minhas palavras, ou seja, desobediência de Saul. Esse sentido de arrependimento, esse lamento de Deus, é até razoavelmente comum na Bíblia. Algumas vezes nós lemos isto. Sempre ligado com alguma mudança da atitude de pessoas que acarreta uma mudança na linha de ação de Deus. Nunca uma mudança, claro, no atributo de Deus, no caráter de Deus, naquilo que ele é. Mas ele, tendo anunciado uma linha de comportamento em função do que o outro estava fazendo, do que a pessoa estava fazendo, quando a pessoa, e se a pessoa muda e toma uma atitude diferente, nesse momento Deus pode mudar também, dizer assim, sendo assim, não vou fazer como eu falei. Então, isso é tratado como esse tipo de lamento, de arrependimento, ou de uma mudança de pensamento da parte de Deus, em que a palavra arrependimento é mais geral, cabe. O sentido de lamento é mais particularizado para o que ocorreu aqui com saúde, entristecimento. O outro não é questão de entristecer, é Deus ter mudado. Aí cabe melhor a ideia de arrependimento, tirando o que eu vou explicar mais tarde, que não tem nada a ver com o nosso arrependimento de pecado. Porque, curiosamente, neste mesmo capítulo é utilizado o mesmo verbo, dizendo Deus não se arrepende e Deus se arrepende. Muito curioso. Mesmo versículo da Bíblia, dois verbos dizendo o contrário sobre Deus. Um dizendo que ele faz, o fez, outro diz que ele não faz. E, obviamente, tudo se explica com o sentido da palavra. No versículo 29, já no finzinho, nós vamos chegar lá. Mas fica claro, então, aqui que esse é uma mudança de rumo da parte de Deus, porque Saul mudou de rumo e se afastou. Então, Deus mudou de rumo. E, no caso aqui desta mudança de rumo de Deus, foi dentro de uma tristeza, de um lamento da parte de Deus, usando esses termos com o sentido mesmo, como eu falei, limitado, como se fosse homem, para nós entendermos. Homem ele não é. Muito bem, versículos 12 a 15. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrifícios ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. É tragicômico. Aqui, como Saul começa a se complicar diante de Samuel, e, obviamente, do próprio Deus. Quando Samuel vai chegando, Saul logo diz: executei as palavras do Senhor. Pelo texto aqui, a rigor, Samuel não tinha perguntado nada ainda, não tinha entrado nem no assunto. Mas você vê que quando alguém está com a consciência doendo, vai logo dizendo: não foi eu, não. Nem perguntei nada, mas parece algo assim. E nós somos assim diante de Deus muitas vezes também. Queremos passar uma situação que não corresponde ao que está em nós. A gente sabe disso. Não adianta. Então, Samuel pressente problemas, já vai vendo aqui a desculpa de Saul, porque disse: você matou tudo, mas eu estou ouvindo aqui uns balidos de ovelhas, um mugido de boi. A não ser que sejam outras ovelhas, outros bois. Explica aí, rei Saul. Aí ele diz, ele confirma que era dos amalequitas, é que ele se entrega, claro, não tem jeito, e diz que eles os trouxeram, ou seja, os guerreiros, os soldados, os israelitas que estavam na luta. Então ele joga a culpa no povo. E dizendo: para sacrificar o Senhor, não era podia ser um pedaço, podia ser um pedacinho, que o texto diz. Eles ficaram com muita coisa, porque não é, tiraram um pouquinho para sacrificar o Senhor, que já seria desobediência, porque Deus mandou matar tudo. Mas que fosse um pouquinho ali para sacrificar mesmo, e só isso. Mas não, o texto disse que o que era desprezível, eles deixaram. Mas o que era bom, eles trouxeram muita coisa. Então, é evidente que não era o propósito principal. Esse sacrifício aqui aludido, mesmo que fosse verdade que eles iriam sacrificar, ou já tivessem até sacrificado, mas não anulava o fato de que o propósito principal era trazer para eles, como se o sacrifício fossem fachada diante de Deus, tentando iludir a Deus com agrados, como pode? E ele diz, mas o resto, eles destruíram totalmente. Não, ele muda a pessoa. Nós destruímos totalmente. Então, quando ficou a favor da obediência, que era a destruição, ele se incluiu. Quando era desobediência, não destruir ou poupar, ele coloca só o povo. Então, é evidente aqui a jogada, no mau sentido, do rei diante do profeta de Deus. 16 em diante. Então, Samuel disse a Saul: espera, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, não se lançou sobre o despojo, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então, a repreensão de Samuel é muito dura, mas dando uma oportunidade para Saul se explicar. Saul, não foi assim, Deus não fez com você, você não era nada, ele colocou o rei sobre Israel. Ele não lhe mandou para o caminho com a ordem clara que eu mesmo lhe dei, Saul, eu mesmo, Samuel, lhe dei por ordem do Senhor. Não foi assim. Como é que você fez isso? Então, Saul disse a Samuel, versículo 20, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Você quase não acredita. E segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe a Gag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Note uma pequena diferença em que Saul já admite que ele matou Agag. Ele poupou Agag, não matou, ele já admite. Está começando a ceder, mas ainda extremamente duro na sua resistência de não se dobrar diante do reconhecimento do que ele obviamente havia feito. E ele praticamente repete a mesma argumentação, embora já admitindo que poupara Agag. Mas quanto aos animais, continua insistindo em culpar o povo. Eles trouxeram, não abre mão. Pelo contrário, não aceita. E é impressionante até onde o pecador vai para justificar seus próprios pecados, para querer explicar a si mesmo os seus próprios pecados. E, às vezes, os crentes cometem pecados, dizendo de outra forma, os crentes ainda pecam, certamente, infelizmente, mas, para aumentar isso, infelizmente, muitas vezes com pecados parecidos com os anteriores e vícios de comportamento que já poderiam ter sido abandonados, tirar de dentro de si a carne, as paixões carnais, é impossível para nós. Sabemos disto. Quem disser que não peca é mentiroso. O Espírito Santo nos santifica, mas deixa um resto em nós de propósito, obviamente. Não dá para você se auto-livrar, livrar totalmente você próprio, o seu poder da sua carne. E nem o Espírito Santo vai fazer isso, como sabemos. Mas tem atitudes nossas, vícios, como disse, de comportamento, que não se explica mais nós fazermos. Não explica mais. São elementares demais, de não justificáveis, de estranhos à atitude que Deus quer de nós. Muitas vezes, você, eu, acho que a gente não escapa de proceder por caminhos que, às vezes, nós mesmos paramos e dissemos, eu fiz assim? Como pode? Eu menti ontem. Menti. Se fosse mesmo lutando contra, lá dentro do meu coração, os sentimentos mais profundos ali, eu lutando e chorando diante de Deus e tal. Mas menti. Depende da minha língua, da minha boca, da minha... Eu sei que nasce no interior, mas trava esta língua. Eu faço muitas vezes isso. Tenho conseguido, graças a Deus, tenho crescido em santidade, tenho melhorado, mas menti ontem. O pior é que anteontem também. Então, parece que eu ando meio repisando caminhos ruins de antigamente. Então, quando vemos um Saul desse, apóstata que abandonou os caminhos de Deus, ah, eu não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Não pense assim, não. Tudo bem que você não seja um apóstata e você continua nos caminhos que Deus traçou, ali arduamente lutando contra a sua carne. Eu nunca pense que você está isento de cometer, e é muito bom que nós estejamos sempre alertas e pensando, eu estou enquadrável aqui, que pode ter história, tipo Davi com Bate-seba, não, esse pecado eu nunca cometi, e nunca cheguei nem perto, ótimo, e nunca pretendo cometer, ótimo, embora você não é louco de dizer, e nunca vou cometer, não faça isso, crente nenhum pode dizer, nunca vou cometer esse pecado, pode cometer, sim, eu digo pode, não é porque é permissivo, né? Mas que ele está sujeito a, não tem limites para as possibilidades infelizes de nós pecarmos. Então, muito cuidado em dizer, esse aqui eu estou fora. Não, esse tipo de pecado grosseiro, esse eu não faço mais. Faz, ou pode fazer, está exposto a fazer, isso que eu quero dizer. Então, pense em si mesmo com história dessa. Se você não anda aí andando com desculpas diante de Deus para procedimentos que você sabe que estão errados. Agora chega a afirmação de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e mais importantes e mais conceituais da Bíblia. Se colocarmos 5 versículos dos mais importantes nas Escrituras em termos de conceito, provavelmente esse estará aí. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Samuel então chega ao âmago do problema de Saul e de todo aquele que envereda pelo caminho da desobediência. O âmago é: a obediência está na base de toda relação correta com Deus. Toda adoração a Deus, toda comunhão com Deus, todo relacionamento de qualquer pessoa com Deus tem na base a obediência. Pensando lá em Saul, em primeiro lugar, depois poderemos pensar um pouco na nossa situação hoje, mas em Saul, no caso de rituais, rituais geralmente são rodeados de pompa e muitos passos a serem cumpridos, e isto impressiona, com roupas apropriadas. Os sacrifícios requeriam muita dramaticidade para se ver, se olhar. Tudo muito visível e tudo muito suscetível de causar impressão. Aparentemente, então, tudo isso torna fácil dar a impressão de fidelidade a Deus. Sacrifícios e honras e pompas podem facilmente cobrir, passar por cima de alguma ordem dele, de algum princípio dele. Olhando para cá, que nós não temos mais, para hoje, sacrifícios a fazermos, mesmo em questões de pompa e tudo, tem até irmãos, crentes, igrejas, que gostam até bem mais de, vamos chamar de pompa, não sei se essa palavra é ofensiva, não quero usar nesse sentido, de jeito nenhum, mas de alguns rituais e tal, mais do que os batistas, geralmente são, os batistas não gostam bem disto, apesar de que não deixamos de celebrar a ceia, o batismo, que são cerimoniais, ordenados por Deus, sim, são externos, são para serem vistos também. Então, quando eu digo, hoje eu quero, quando eu digo práticas e costumes de hoje, alguns com mais ou com menos pompa, ou rituais externos, ou coisa assim. Seja como for, cuidado com práticas altamente saudáveis, recomendadas pelas Escrituras, mas que podem causar a ilusão de serem substitutos à obediência total ou mais abrangente de Deus. Cultos, reuniões, programações, certamente não são cheios de pompa, mas são visíveis, são externos, alguém tem que chegar fisicamente aqui, são valorizados. Os diáconos de uma boa igreja certamente ajudam o pastor a acompanhar aqueles que não estão chegando. Os estatutos, muitos deles de igrejas, tratam da questão da falta de envolvimento, da chegada aos cultos. As reuniões são sempre muito observadas pelos responsáveis, dos jovens, dos casais, das mulheres, do grupo que for. As programações são valorizadas. Ótimo. Cuidado com elas. Se elas tiverem a tendência de assumirem uma forma de obediência para encobrir outra. Cuidado nesse sentido. Né? Tenha cuidado de vir aos cultos. Né? Tenha cuidado de vir aos cultos, sim. Se isso está servindo como uma capa Para você desobedecer a Deus em outras áreas, sim, cuidado em vir ao culto, para de vir. Praticamente é o que Samuel disse para Saul, para de sacrificar. Para esconder desobediência, não, Saul, Deus não está interessado, não. Posição na igreja, cargos na igreja, são bons para esconder comportamentos e atitudes não boas. Dízimo, perigosíssimo, para aliviar a consciência de alguém no uso do seu dinheiro, estou dando dízimo. Aqui está certo, aqui está ok. Dá aquela tranquilidade. Então, nessa área financeira aqui, pode ticar, isso aqui eu estou bem. Esmolas, caridade, serviços a pessoas, dentro e fora da igreja. Leitura bíblica, que você pode fazer sozinho em casa. Cuidado com ela. Se ela está justificando para você que anda, sim, em contato com a palavra de Deus, aberto à palavra de Deus, como a Bíblia manda, porque você está lendo uma vez por ano, aliás, duas vezes por ano, a Bíblia toda de acordo com uma sequência pré-programada, e você tem sido fiel com aquela sequência lá, que tem até impressa no fim da sua Bíblia, pronto. Então, essa parte fundamental da vida cristã, que é abrir o coração, se deixar expor, se deixar ensinar pela palavra de Deus, é isso. É isso aí. Isso cai como uma luva para o exemplo lá de Samuel, a Saul. Orações. Não, pastor, oração, aí paciência. Oração não está incluído nessa aplicação, porque oração é uma coisa interna, pessoal. Isso quer dizer oração alta, né? Não, claro que pode ser também, mas eu estou falando também de oração silenciosa. Oração silenciosa, sim. Uma oração que não está sendo acompanhada de contrição diante de Deus. Que não está sendo tratado lá no íntimo do crente como o que de fato é. Uma conversa com Deus, uma abertura a Deus. E muito eu poderia falar sobre isto. Então, é óbvio, como eu disse, todas essas coisas são práticas excelentes e costumes maravilhosos, mas nunca a parte da obediência a Deus. Não pode ser a parte ou da obediência mais profunda a Deus. Mas, pastor, eu estou um pouco confuso. Tudo isso aqui, ir para os cultos, servir as pessoas, orar, ler a Bíblia, tudo isso já não é uma demonstração de obediência a Deus? Como é que o senhor vem citar essas coisas como um alerta contra a desobediência a Deus? Eu não estou entendendo. Essas coisas já não são demonstrações claras, óbvias, de obediência? Ler a Bíblia constantemente? A resposta é sim e não. Sim e não. O profeta Samuel, sacrificar o Senhor é uma demonstração de obediência a ele, Deus? Pergunta interessante. Quer repetir? Sacrificar o Senhor é uma obediência a Deus? Uma demonstração de obediência a Deus? Samuel responderia, penso eu, sim e não. Ou depende e dá no mesmo. Saul estava sacrificando ou disse que ia sacrificar? Eu já disse assim, vamos assumir que ele ia mesmo sacrificar e não foi aprovado. Então, aquele sacrifício foi demonstração de obediência a Deus? Não! Foi para esconder uma desobediência a Deus. Então, muito cuidado com esse tipo de pergunta muito simplória. Ainda nem pergunta. Isso pode ser, sabe o quê? O resumo de uma atitude de vida de um crente. E por aí, pela beirada. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo aos cultos, eu estou dando dízimo, eu estou assim, eu estou assim. Então, eu estou bem. Eu sou um crente obediente a Deus. Não sou? Não sei. Pode ser e pode não ser. Versículo 23. Ele continua, então, a frase que começou no 22, porque ele é tão importante o 22 que eu parei nele, mas Samuel continua aqui. Por quê? A rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Saul compara os dois pecados de Saul, a rebelião e a obstinação, rebelião, no caso, desobediência a Deus, e a obstinação é insistir em fazer o que Deus mandara, insistir em dizer que não fez errado, chama isso aqui de obstinação, essa mistura de erros. Então, ele compara essas duas coisas aqui de Saul com pecados terríveis, pecados que eram para ser tratados com morte, feitiçaria e idolatria. Eu não vou ler no Velho Testamento, não vou ler na lei de Moisés, lá. Feitiçaria, idolatria, pecados tratados com pena de morte. E aqui ele diz, a desobediência é a mesma coisa. Saul. Sentença sobre Saul. Rejeição. Você está rejeitado como Deus. É bom entender que, às vezes, o tempo de Deus pode ser diferente do que a gente imagina. A gente pensa aqui que era imediatamente. Naquele momento exato, Saul estava destituído como rei. Não. Deus não destronou naquele momento, mas tirou o espírito dele, Deus, de sobre Saul, que é triste, é melancólico, é patético, dá pena. Você vê a degradação de Saul daqui para frente. Saul passou a ficar perturbado, talvez até meio louco, esquisito, estranho, coitado. E Deus só cumpriu essa promessa aqui, realmente tirá-la do reino, 20 anos depois. Assim é o tempo de Deus. Até parece com o início da pregação, como eu falei, que quando Deus demorava muito, a pessoa tem a tendência de achar que Deus esqueceu. Sei lá, se Saul já com 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, eu acho que Deus se esqueceu disso aí. Então... Mas é improvável. Ele sofreu muito e via Davi sendo apoiado por Saul, talvez... Saul não chegou a pensar assim, não. Talvez pensasse assim. Eu pensei que ia ser mais rápido. Eu não sei o que Saul pensou. Eu sei o seguinte, foi 20 anos até Deus dizer, vá, você está rejeitado. Até ele cumprir. Como é que ele cumpriu? Com a morte de Saul. Enquanto Saul viveu, era rei. Aí depois foi destruído, inclusive, o aspecto da descendência dele. Finalmente, chega no 24. Então disse Samuel, pequei. Oh, finalmente, Saul, finalmente, meu amigo, que resiste a aceitar Cristo como Salvador por falta de uma humildade de chegar e dizer, pequei. Não é que eu pequei ontem quando fiz aquilo ou aquilo outro. Não, eu tenho pecado constantemente. Eu sou um pecador. Reconheço, eu paro de lutar, de argumentar, de ser obstinado em me defender. Pequei. Oh, que coisa demorada, sofrida. E que poderia ser tão simples. Pequei. Pois transgredi o mandamento do Senhor. Finalmente. E as palavras que você falou. E agora vai tudo. Agora ele abre mesmo o coração. Porque Eu temi o povo e dei ouvidos à voz dele. É bonito e patético. Patético quando a gente pensa no quanto este homem lutou e se expôs para resistindo a chegar a este ponto, que era o único que sobrava para ele. Único. Reconhecer, se arrepender. Aparentemente se arrepender. Vamos supor que sim, deste pecado em si. E ele reconheceu que na base da sua desobediência estava covardia, medo, temeu o povo e falta de fé, porque ele não confiou que Deus o apoiaria e o defenderia contra o povo, mesmo o povo dizendo, vamos levar o melhor, vamos poupar, não vamos matar esse gado bom aqui não e tal. Não teve coragem que o povo poderia se revoltar. Eu vou me revoltar, pode até me matar aqui, mas eu vou obedecer a Deus. Não, ele não se preocupou muito em seguir a Deus para seguir o povo. Então, ele temeu mais ao povo do que a quem ele realmente deveria temer. E preferiu desobedecer a Deus do que desagradar, ou se desentender, ou se expor ao perigo, talvez, diante do seu próprio povo. Em suma, ele trocou Deus pelo povo. Essa que é a verdade pura e simples, chocante. Ele trocou Deus pelo povo. O próprio Deus sobre o qual ele reinava terminou servindo de laço para Saul. Irmão, tenha cuidado com os seus laços particulares. Seu egoísmo, cobiça, seu cônjuge, seus filhos podem ser motivos para você se afastar de Deus, sabia? Sua profissão, seu amor ao dinheiro. Tudo isso são laços que nos prendem e, por isso, somos levados a dar mais valor a esses laços, ou a respeitar mais, ou não querer confrontá-los, ou não querer rasgá-los. E terminamos deixando Deus, deixando Deus, pelo menos, no sentido de pecar e desagradar. E, claro, o próprio Satanás, por cima de tudo, é o nosso grande laço. Nunca tema nada ou ninguém. Nunca considere nada ou ninguém mais do que o próprio Deus. Finalmente, Saul pede perdão. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você, obviamente Davi. Também a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Aqui está o versículo em que, na versão atualizada, a palavra é a mesma, arrependimento. Deus não é homem para que ele se arrependa. E lá, no versículo que já lemos, dizia que ele se arrependeu de ter constituído Saul rei. Já expliquei. Então, aqui, mesmo considerando a palavra arrependimento, que no hebraico é a mesma de lá, e eu fico sempre assim quando pego uma palavra no original e dão traduções diferentes. Mas os sentidos dessas palavras, às vezes, são diferentes mesmo. Então, é difícil para um tradutor, sem dúvida. Então, aqui, o que diz é que ele não mente, óbvio, não muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Só que ele muda de ideia, sim, no comportamento de fazer alguma coisa. Vou destruir Nínive! E não destruiu, então ele mudou de ideia. Mas então o pastor Mauro está frontalmente contradizendo a Bíblia. Não, tem que explicar. Deus não muda de ideia dentro dos seus propósitos eternos. dentro dos seus planos santos, dentro do que ele tem traçado. Mas quando ele trata aqui com a sua criação, com pessoas, e que ele disse, a continuar assim, eu vou fazer assado, e a pessoa muda aqui, Deus muda. Então, neste aspecto, ele muda. Então, pode dar a entender que ele muda. Ele não é um Deus imutável. É só ter a mente aberta para entender que as coisas têm sentido. Ele nunca muda nada do caráter dele, é imutável. Sim. Nunca se arrepende no sentido de dizer, eu fiz uma coisa errada, foi mal feito, foi uma falha no meu plano. Eu estou mudando de ideia, porque o meu plano estava falho. Eu disse que ia destruir Nínive, mas depois eu vi que isso ia ser uma brutalidade, ia ser uma malvadeza, eu estava errado. Não, 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 de hipótese alguma. Ia ser um erro que eu cometer, ia ser ingenuidade minha, ia ser... Pode inventar uma lista de falhas, de erros que poderia ter nessa frase, mas que não tem o menor sentido para Deus. Tem para nós, mas não para Deus. Então, ele não muda de ideia no sentido de que os projetos dele são santos e assim são. É isso aí. Então, acho que isso aí está devidamente explicado. Então, o manto rasgado serve como um símbolo para a rejeição e ele pede perdão. Samuel diz, me acompanhe, vem comigo. Aí disse, não, vou não. Samuel estava muito chateado aqui, mas depois ele reconsidera. Pronto, Samuel reconsiderou. Versículos 30 e 31. Então, Saul disse... Pequei, pela segunda vez, né? Mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Irmãos, se eu encerrasse aqui, eu já teria dito praticamente tudo o que eu gostaria sobre o que podemos aprender disso, mas eu quero uma aplicação específica para a época de hoje. Nessa angústia de pandemia, é normal que os crentes se sintam provados, sofridos, ansiosos, com medo, e corram em busca de Deus. Muito normal. Sensíveis, como estamos todos nós. Nesse processo, pode acontecer... ou a tendência a acontecer, um aumento na prática de leituras bíblicas, de orações, como já comentei, até ficando mais em casa, orações por si próprio e por pessoas necessitadas, ajudas a pessoas que enfrentam dificuldades de toda a ordem financeira, inclusive por causa de internamento prolongado e tudo mais, falta de emprego. Todas essas coisas, em princípio, agradam a Deus e certamente trazem a sensação de obediência e de fidelidade a Deus. Eu estou sendo fiel a Deus no meio de toda essa situação, porque eu até aumentei minha carga de oração. Aumentei minha carga de leitura bíblica. Aumentei minhas ofertas na igreja. Aumentei o que eu tenho geralmente doado para pessoas. E numa situação dessa, é óbvio que é muito gratificante para o coração do crente o sentimento de que está sendo agradável a Deus mais do que antes e que está buscando e tentando e conseguindo um tanto quanto ser fiel a Deus. Tudo muito bom. Mas, cuidado. Cada uma dessas práticas que eu comentei, apenas por exemplo, que tem muitas outras, Cada uma delas precisa ser acompanhada de obediência dentro do coração. Todas essas coisas precisam ser acompanhadas de preceitos, de atitudes mais internas, mais íntimas. Humildade, reconhecimento de pecados, de falhas, de más atitudes, más conversas, más palavras, vontade de ser perdoado, não para ter a vida eterna. Estou falando de um crente, o crente já teve esse perdão quando creu no sacrifício de Cristo, mas aquele perdão, tipo lavar os pés, que nós sabemos, em que no andar do dia, no tempo da areia, andar descalço sujava os pés. Isso aqui, por isso que Jesus lavou os pés deles e deu uma boa demonstração. Então, nós precisamos, no dia a dia, confessar os nossos pecados a Deus para que a nossa relação, a nossa intimidade com Ele seja mantida, não é mais questão de salvação, mas vontade interna, forte de ser, então, perdoado por Deus. Uma luta interna, profunda, contra desejos errados. Ninguém tem a menor ideia quais são as lutas dentro do seu coração, com desejos, motivações erradas. Se existem, e não estão sendo tratados, seria perfeitamente aplicável a frase de Samuel agora dentro do contexto. Lutar contra desejos errados é muito mais importante do que ler a Bíblia, do que orar olhando para o relógio. Mas é numa oração que eu estou lutando contra os desejos errados. Ótimo! Mas tem oração que não envolve luta, coisa nenhuma. É quase da mente para fora ou para cima, pronto. Não tem sentido nenhum estar aumentando a sua contribuição financeira para pessoas necessitadas no meio dessa pandemia, se não for com o espírito de humildade. Uma busca obsessiva por mais amor a Deus e amor aos outros. Senhor, esse gesto de dar uma oferta para alguém precisando de dinheiro nessa situação crítica, ela está acompanhada de amor ou está indo dinheiro puro? Samuel, vem cá, Samuel, diz para esse irmão. Tem amor pelas pessoas, é mais importante do que dar dinheiro para essas mesmas pessoas. Vem, Paulo, lá em 1 Coríntios 13, nós dessas coisas, que é a mesma coisa que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13 do que Samuel está dizendo lá, em termos agora neotestamentários. E eu encerro lembrando isto. Cuidado com a noção de que está mais perto de Deus durante esta época de quarentena, de isolamento e tudo, e de sofrimento, e de medo, e de angústia. Então, você buscar estar mais perto de Deus é espetacular. Faça isto. Mas veja o que é, de fato, esta sua busca. Veja o que é que você está valorizando para poder dizer, de fato, eu estou buscando seriamente os caminhos de Deus, começando lá no meu íntimo, incluindo minhas orações, minhas leituras bíblicas, minhas conversas, meu evangelismo pessoal, quando possível, minhas ofertas. Que Deus seja louvado com o total da nossa obediência. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumprir a Tua palavra, a sermos obedientes, de fato, obedientes, começando no íntimo da alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.